vejo com algum agrado uma evolução do CDS para a esquerda. É verdade, é verdade. Bom, então, vamos então dar início à nossa reunião da 12ª Comissão. Eu tenho duas questões para vos colocar, enfim, relacionadas com a ordem do dia, mas que é um ponto único, que é a discussão na especialidade, mas temos aqui duas questões. Primeiro de tudo, foi materialmente impossível aos serviços prepararem um quadro comparativo e uma grelha de votações, um guião de votações, perdão, com as propostas que entraram ontem. Porque entraram muito pouco espaçadas. Os grupos parlamentares enviaram ao longo da tarde várias propostas de alteração, mais substanciais, menos substanciais, mas enviaram todos. Foram todos, não foram? Mas ontem não houve mais propostas de alteração? Bom, então... Vamos lá ver. Entraram várias propostas de alteração de alguns grupos. Hoje, inclusive, houve a plataforma enviou duas versões de propostas de alteração e ontem houve, de facto, estas novas leituras, porque não foram as propostas iniciais, mas também as propostas iniciais. O que tinha ficado combinado com as entidades que nós ouvimos é que essas propostas seriam, as propostas de alteração dos parlamentares seriam enviadas às entidades e num processo de envolvimento da sociedade civil nunca visto, nunca experimentado, e que bom que é a primeira vez que está a ser experimentado, nós permitimos naturalmente que as pessoas se pronunciassem novamente. Foi difícil, houve aqui alguns erros, alguns problemas de informáticos, e algumas dessas entidades receberam só tardiamente as nossas propostas de alteração, as nossas dos grupos parlamentares, e como tal só se conseguiram pronunciar também tardiamente. Bom, mas o que é facto é que mesmo só sendo uma segunda leitura, os serviços não tiveram tempo, porque ontem era feriado. Nós deputados somos deputados permanentemente 24 horas por dia, 365 dias por ano, até no café, mas os serviços não é a mesma coisa e nós temos que zelar para que possam ter, exercer os seus direitos. Os seus direitos é terem feriados, terem, enfim. E, portanto, hoje existe aí uma equipa reforçada, liderada pela doutora Maria Mosquitella, que está neste momento a acabar o quadro comparativo, e que, enfim, seguidamente irão fazer o novo guião de votações. É claro que existem um conjunto largo de artigos em que já estão no guião de votações. Portanto, não vou. E esta é a primeira questão, é que não temos guião de votações para fazer a apreciação na especialidade. Podemos fazer com o anterior e ir fazendo navegação à vista, julgo que não é o sistema acertado de todo, o sistema acertado para fazermos uma votação na especialidade. Por outro lado, existe aqui um requerimento que eu, enfim, vou já colocar, porque apesar de não ter entrado com a antecedência que deveria relativamente a esta reunião, eu entendo que deve ser agora discutido e votado, eventualmente, porque diz respeito ao nosso ponto único. Eu pedi para pôr, julgo que estão, todos os coordenadores têm à frente uma cópia. É um requerimento do Partido Socialista que propõe a cisão desta proposta de lei, que é bitemática, que isto já foi dito aqui noutra reunião, e que propõe, que deu origem a dois diplomas. O primeiro sobre a transposição da diretiva Serviços e Comunicação Social Audiovisual e o segundo que procedente à revisão da lei do cinema e do audiovisual. Portanto, e para além disso, no número 2 do requerimento, eu estou a apresentar o requerimento, mas o PS senta-se à vontade para apresentar o seu requerimento. Portanto, requerem que as votações incidam, em primeiro lugar, sobre a revisão da lei do cinema e do audiovisual, por forma a salvaguardar o cumprimento dos calendários de aplicação do quadro legal no próximo ciclo de financiamento. Bom, não sei se... Esta questão já tinha sido aqui discutida. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Há aqui uma questão prévia que é formal e eu acho que temos de a colocar à mesma. O requerimento foi recebido hoje. Não estava incluído na ordem do dia, naturalmente, porque é um requerimento que foi, então, chegou agora aos grupos parlamentares. A única hipótese que haveria era haver um consenso por parte de todos os grupos parlamentares na inclusão da votação e da admissão da discussão e da votação do requerimento hoje, mas para isso teria de haver um consenso entre todos os grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PCP queria ouvir de facto hoje e agradecia que houvesse aqui uma apresentação mais detalhada por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista desta proposta que aqui está em cima, mas considera que hoje não há condições para haver a votação em relação a isto, porque temos de avaliar todos os impactos que esta proposta pode vir a ter. E, portanto, pomos já as cartas na mesa sem problema nenhum, mas, de facto, em termos formais, teria de ser por consenso a admissão da discussão e da votação, pelo que, em relação à votação, nós não daremos esse acordo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sem prejuízo de ir passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu devo dizer que comecei por isso mesmo, ou seja, este requerimento não cumpriu aquilo que, de acordo com as normas, é chegar 24 horas antes da reunião. E aí é agendado, ainda que estivesse combinado que hoje era a discussão da especialidade. Mas ainda assim, eu entendi que deveria trazer à consideração do plenário da Comissão este requerimento, uma vez que este requerimento tem implicações diretas sobre o processo legislativo. Temos duas questões. Primeiro, não temos o material todo ainda preparado. Podemos utilizar o guião de votações anterior, que não está completamente aderente. Aliás, tinha algumas questões que não estavam corretas, não era só uma questão de aditar as novas propostas ou a nova abordagem das propostas, é também o próprio guião, tinha algumas falhas que prejudicam o andamento dos trabalhos. Mas agora está tudo a ser revisto, vai ser tudo revisto, primeiro tudo, como eu disse há pouco, o quadro comparativo e depois, com base nesse quadro comparativo, vai-se fazer a revisão do guião. Agora, estas duas questões estão ligadas e por isso a trouxe aqui hoje e por isso vou dar primeiro que tudo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que possa o Sr. Deputado José Magalhães para que possa aduzir-me mais argumentos para além daqueles da leitura que eu já fiz e depois os outros grupos parlamentares também gostaria de os ouvir. Porque não é uma questão, não é só uma questão de forma, de logística, e, portanto, considero que não tenho competência para decidir sobre estas matérias e, portanto, estou a colocar ao plenário da Comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, a Comissão pode deliberar fazer a cisão quando entender. Nós resolvemos por boa vontade adiantar essa ideia na abertura dos trabalhos, mas essa ideia pode surgir no fim dos trabalhos. A decisão do articulado. Essa cisão, aliás, é natural, porque há uma parte do articulado respeitante à transposição da diretiva e há uma outra respeitante à alteração da lei do cinema, em 8 artigos. Portanto, essa natureza bitemática é evidente. e pode ser decidida em qualquer momento. Se não há consenso para decidir neste momento, decidiremos adiante com avanço de 24, 48, 72 horas, sendo certo que o problema é exatamente o mesmo e não vai mudar daqui a 48 horas, e isso não nos deve impedir de começar a votar aquilo que está apresentado desde a passada sexta-feira, sendo certo que desde a passada sexta-feira a única coisa que apareceu foram umas tantas reformulações, pequeninas reformulações, que não afetam as propostas apresentadas e são apenas uma forma de não fazermos uma consulta sem eco. Isto é, se consultarmos a ERC para uma segunda leitura, se consultarmos a ANACOM para uma segunda leitura, pela nossa parte, achamos que seria interessante acolher algumas dessas sugestões. E fizemos isso num texto com pequenas reformulações, por exemplo, ao artigo 25, que não suscitam nenhum especial problema. É um artigo, tem 10 ou 12 números, é completamente considerável na proposta que nós apresentámos, e se aprovada, está aprovada. Se rejeitada, está rejeitada. E, portanto, não há problema em saber o que é que estamos a votar, e todos nós temos as propostas todas que foram apresentadas, quer estejam num quadrinho, quer não estejam no quadrinho. Portanto, pela nossa parte, gostamos dos quadrinhos, mas não trabalhamos só na base de quadrinhos. Temos os textos integrais das propostas e temos um juízo sobre cada uma delas. Portanto, não havendo consenso para se aprovar o requerimento tal qual foi apresentado, nós pedimos o adiamento da sua apreciação e propomos que se comece de imediato a votação do articulado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não é o adiamento do requerimento, uma vez que eu trouxe e submeti à consideração poder ser agendado para hoje, portanto não configura um adiamento. Não foi agendado. Não foi agendado, portanto, terá que ser, até pode acontecer que se possa fazer, como já aconteceu outras vezes, um agendamento, poder fazer por via eletrónica. Não é preciso haver uma reunião, posso fazê-lo de imediato, enviar hoje e estabelecer um prazo de 48 horas, de 24 horas, para que seja discutido por mail e votado. Portanto, não é preciso adiar, uma vez que não está agendado. Faz favor. Senhor Deputado, Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os meus colegas deputados e sobre o conjunto de factos e informações que nos prestou, fazer um comentário e também qual é a posição do PSD. Muito honestamente, eu acho que há processos que nos fazem orgulhar do nosso mandato e há processos que nos fazem envergonhar do nosso mandato. E este processo, até hoje, é um processo que nos deve fazer orgulhar do nosso mandato. Este é um processo em que, aproveitando também a experiência política da própria Presidente da Comissão, foi possível ir saltando um bocadinho fora do mero formalismo e indo àquilo que interessa, à substância do tema. E nós percebemos todos que o tema aqui era um tema, de facto, muito relevante. E, portanto, bem andou a Sra. Presidente e bem andou a Comissão ao conseguir a cada momento impactar e recolher os contributos todos. Eu tenho que reconhecer e confessar até que quando eu vi o número de contributos que era pedido, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, achei aquilo tudo, confesso, um bocadinho uma loucura ouvir a gente toda, até porque pronunciaram-se por escrito, vamos ouvi-los a seguir. O que é certo é que o processo se revelou muito interessante. O modelo da audição também muito curto obrigava a ser muito direto e muito sintético e todos nós fomos evoluindo. Também registar com muito agrado, alguma surpresa, mas com muito agrado, que ao longo das audições foi muito pouco marcada a partidarite, se me permite a expressão. Toda a gente estava à procura de perceber melhor as propostas. Ao chegar ao fim, nós deliberamos ainda uma coisa também ela, um pouco inovadora, mas interessante, que era fechar as propostas e conceder às entidades uma nova ronda de audições por escrito, já não tanto à primeira proposta, mas às próprias propostas. Ora bem, dessas audições, quem pergunta houve respostas, nós ouvimos respostas e agora aparecemos também fora de tempo a grupos parlamentares a pronunciar sobre essas propostas, sendo que o PSD gostará de fazer também, desde que tenha tempo para isso. Ou seja, até aqui correu tudo bem, acho que tivemos bem, tivemos a trabalhar a substância. Mas conforme eu dizia hoje ao telefone com alguém, há um tempo de namorar e há um tempo de casar. E eu acho que é tempo de fechar o processo. Eu acho que não estão reunidas hoje as condições para isso. Não é bem a questão só deste requerimento. É a questão da grelha, é a questão dos novos contributos, é a questão dos contributos que vieram dos contributos e que foram feitos pelos grupos parlamentares. E o PSD, com o sentido de responsabilidade que o tema tem, vinha aqui a pensar numa possível proposta de reflexão, que é mesmo a proposta de reflexão, que era fazermos o seguinte, Sr. Presidente, dado que nós não temos condições formais de desatar a aprovar, para mostrar serviço, hoje, coisas com base no monte de papéis que temos, e dado que há contributos que nos chegaram, salvo erro, hoje, ontem à noite, a proposta que o PSD faria, eu não estou a formalizá-la, estou mais a lançar uma pista de reflexão, era, nós concedíamos 48 horas para fechar as propostas todas, e todas é todas. Quem quiser fazer mais propostas, depois na revisão da lei, vem cá trazê-las. Em 48 horas nós fechávamos, o que permitia duas coisas. Permitia aos serviços fechando mesmo a grelha para efeitos de votações e dedicaríamos a próxima terça-feira, totalmente, desde a manhã até ao final da tarde, só a fazer votações. Na quinta-feira, entram as últimas propostas, os serviços fazem contemplar as propostas nas grelhas para efeitos de votação, na sexta-feira são distribuídas, terça-feira estamos cá com toda a informação, com todos os contributos, com todas as propostas e prontos para passar o dia a votar. Eu parece-me que isto é uma solução, primeiro, respeita os constrangimentos formais que estamos a ter, segundo, permite que, de facto, as tais pequenas coisas, que às vezes não são tão pequenas como isto, remeter para aqui, vejam aquele artigo ali, ver se isto faz sentido, e até, também confesso, perceber bem, embora à partida não tenha nada a opor, perceber bem qual é o real ganho de fazer esta votação que agora o Partido Socialista propõe. Isto parece-me que responderia quase a todas as questões. Agora uma proposta para reflexão. Obrigado.
E essa proposta das 48 horas engloba a resposta a este requerimento, certo?
Certo.
Isto é, fechar tudo, fechar as propostas, fechar-se o quadro comparativo, o guião de votações, a resposta, se preparar já se a resposta depois for positiva a este requerimento, fazer já dois grupos, porque Certo. Portanto, antes de dar a palavra, aqui, o PS também já pediu, mas ainda não ouvimos os grupos todos, e portanto, pode ser? Então, faz favor, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Depois... É muito rápido, é só em relação ao... tem a ver mesmo com a questão do requerimento, porque é preciso enumerar exatamente que artigos vão para cada lado, para depois não haver confusões. Normalmente, quando um grupo parlamentar faz um requerimento, não o faz no ar, indica num processo que de facto obedece a uma grelha e que depois tem de forçosamente, não é, evitar confusões, acertos, redações finais, essas coisas todas. Eu acho que é uma questão que também ajudaria os serviços a identificação exata dos artigos que vão para cada lado para não termos aqui problemas em relação a isto. Na mesma na lógica das 48 horas, vindo com esta informação, nada a opor.
Portanto, ou seja, isto é, pegar no texto é fácil... Mas pode acontecer que algum deputado não tenha percebido. E, portanto, a ideia é pegar no texto e dizer assim, a nossa proposta é que fiquem estas duas propostas de lei. E virem já as duas propostas de lei. Certo? Então, agora, bloco de esquerda, se faz favor.
É muito curto, é só para subscrever as considerações gerais do Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira quanto ao processo. E a sugestão que ele fez de encaminhamento, com a ressalva que a deputada Ana Mesquita agora fez também, que penso que deve ser bem acolhida para daqui a 48 horas estarmos noutras condições, para dar expressar concordância.
Obrigada. Senhora deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Ainda não me ouviste? Não. Senhora Presidente, eu não sei para onde começar, mas... genericamente para dizermos pelo positivo, que concordo com as propostas aqui feitas, quer pelo grupo parlamentar do PSD, quer pela clarificação pedida pelo grupo parlamentar do PCP para início de trabalhos com alguma segurança no que estamos a fazer, porque estes projetos são complexos, as propostas de alteração são complexas, interconexas umas com as outras, e portanto eu acho que é de facto prudente termos claro o que é que estamos a votar em cada momento. A parte mais complexa a Sra. Presidente já resolveu no início da reunião, que é de facto não termos um guião estabilizado por razões várias, porque o processo é complicado, mas também porque o grupo parlamentar do PS apresentou hoje um documento que se chamou Propostas Acolhidas, mas chegou-nos hoje à Caixa do Correio, propostas acolhidas pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que não estão formuladas exatamente enquanto propostas de alteração ao aditamento, mas admito que depois esse trabalho seja feito pelos serviços na formulação do guião. Eu faço muitas vezes este papel, não o faço por gosto, mas já me habituei. Eu acho de um otimismo extremo acreditar que na próxima terça-feira, fechando-nos aqui 24 horas, se consegue fazer esta votação complexa. A minha experiência, que não é muito larga parlamentar, é que isso raramente acontece. Mas, no espírito da boa vontade e de uma certa fé que até me caracteriza, vamos embora. Mas parece-me difícil que isso aconteça. E gostava só de pôr uma nota, que é, eu percebo que fiquem fechadas até nas próximas 48 horas as propostas de alteração, mas eu acho que isso não inibe no processo de especialidade a apresentação de alterações ao momento, como sempre aconteceu. Gostava só que isso ficasse claro. Pronto, obrigada.
Mas isso é regimental. Durante o processo de especialidade, mesmo na votação, podem ser apresentadas novas propostas. Isso é outra coisa diferente. Mas essas propostas verbais já não carecem de guião de votações nem nada disso. São mesmo na hora que são apresentadas. Certo, certo. Mas, de qualquer forma, ao Sr. Deputado, eu já agora, antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, gostava de dizer o seguinte. Desde o início que nós dissemos que o calendário para a transposição da diretiva era ajustável a qualquer momento, se necessário. E, portanto, mesmo quando marcámos duas sessões, hoje à tarde, e na próxima terça-feira, nós dissemos que o que ficou acordado é que se esse tempo não chegasse, cá estaríamos nós para o corrigir. E mesmo já em período orçamental, nós, ao estarmos a concluir um processo de transposição, seguramente que o Sr. Presidente da Assembleia da República, nos irá autorizar a marcar algumas reuniões adicionais. E sempre todos nós dissemos que não era por mais uma semana ou menos uma semana que isso seria prejudicado. Aliás, assim que começar a discussão do orçamento, todos nós teremos muito tempo, enfim, exceto os que pertencem à COF, terão muito tempo para marcar reuniões extraordinárias. Exatamente, é melhor não ficarmos por aqui. Bom, mas de qualquer forma, eu julgo que está esclarecido em que termos é que estamos a fazer, é que esta proposta está a ser analisada. E eu agora passo a palavra, não sei se é à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Sim, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós gostávamos de começar por dizer que os comentários, e muito oportunos, que foram feitos por o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, nós subscrevemos, todos na íntegra. Primeiro gostava também de dizer mais uma vez publicamente aquilo que foi a nossa vivência aqui acerca desta metodologia. Nós também começamos por achar que de facto era excessivo ouvir tantas entidades depois de termos recebido os contributos por escrito, e rendemos-nos completamente quando percebemos que de facto as audiências que foram agendadas e a forma como a Sra. Presidente concertou a metodologia, que foram extraordinariamente eficazes e que todos nós pudemos enriquecer a nossa perspectiva, não só sobre a PPL e os interesses que ela pode ou não defender e acautelar, de uma forma muito mais profunda. Por isso, isso é algo que eu penso que, apesar de ser consensual, não queria deixar de dizer publicamente. Depois também dizer que, de facto, que esta metodologia que nós adotamos implica tempo. E que desde o primeiro momento, tal como a Sra. Presidente apontou, a questão do calendário foi uma questão que ficou em aberto caso fosse necessário. E eu julgo que, se for necessário, temos que aproveitar, até porque, como a deputada Ana Rita Bessa acabou de recordar, nós poderemos ter algumas propostas que podem entrar em termos regimentais durante o processo da especialidade. E com certeza que poderemos ter e teremos. Por isso, no fundo, a proposta que julgo que acaba por recolher um grande consenso de darmos estas 48 horas, de fixarmos a próxima terça-feira com a possibilidade de ter que se prolongar para a discussão, a votação na especialidade, é algo que nós subscrevemos. Quanto às questões levantadas pela Sra. Deputada Ana Mesquita, e também subscritas por alguns deputados a seguir, para nós, a não ser que estejamos a ver muito mal, a questão é muito clara, é muito simples. É respeitar exatamente os artigos que constam da lei. Há algumas noções entre as duas, os dois diplomas, que são transversais. E já agora, já como ela estava junto, eles têm que ser devidamente acautelados ao longo do articulado. Porque, por exemplo, sei lá bem, a noção de obras de produção independente, de obras europeias e outras, principalmente estas, são noções que têm que estar afinadas ao longo de todo o articulado. E elas terão que ser afinadas. Não nos parece que seja uma questão de ser o artigo X que está posicionado aqui, ou ser pela separação, que as coisas são mais dificultadas ou mais acauteladas. Não é essa a nossa percepção. E não é essa a nossa percepção de boa fé. Estamos aqui todos para colaborar no sentido de ser o melhor possível, depois de todo este esforço, que não foi fácil. Depois de toda esta riqueza de contributos, todo este trabalho, todos nós o que mais queremos é que isto corra o melhor possível até ao final. Por isso, a nossa percepção é esta. E por isso o formulamos. E formulamos por exatamente porque a lei do cinema tem um articulado muito mais pequeno. É muito fácil chegar aqui a alguns consensos. Também normalizar algumas definições de fundo, como esta que eu acabei de dizer, entre outras. E depois, evidentemente, elas terão que se aplicar no resto do articulado, no que diz respeito à antiga lei da televisão, não é? Pronto. E foi esse o sentido da nossa proposta. Mas, senhores deputados, senhora Presidente, estamos aqui para conversar e ouvir e não vamos fazer aqui nenhum fincapé de uma coisa. Pelo contrário, o que nós queremos é que corra bem. E pareceu-nos metodologicamente começar por aqui que se encurtava caminho. E na análise que nós procedemos e o trabalho que estivemos a fazer, foi essa a nossa experiência, que resultava. Porque nós também tivemos que fazer este trabalho na análise das propostas, que resultava e que encurtava caminho e clarificava. Mas estaremos, com certeza, de acordo com aquilo que foi decidido maioritariamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, esta questão não é nova. Esta questão já tinha sido colocada. Esta questão foi colocada pelo Grupo Parlamentar do PS logo na discussão da Generalidade e, portanto, não é uma questão nova. É só uma questão de agora tornarmos o procedimento e a logística destas matérias o mais friendly relativamente a toda a gente, quer aos vários grupos parlamentares, quer aos próprios serviços que têm de fazer isso. Portanto, daquilo que eu entendi das propostas que estão em cima da mesa é o seguinte. Temos um prazo de 48 horas, isto é, até quinta-feira, à hora do almoço, uma hora razoável. Enfim, se preferirem até às 2 da tarde ou até às 3 da tarde, também pode ser por mim. Mas quinta-feira, até às 14 horas, até às 15 horas, para não estragar o almoço a ninguém. Hoje os nossos serviços estão aqui sem almoçar. Por isso é que eu estou a brincar consigo a dizer para não estragar o almoço a ninguém. Bom, até às 15 horas temos para afinar tudo quanto é propostas de alteração, excluindo, com exceção, e com isto nós não estamos a querer retirar a ninguém, o direito regimental de apresentar propostas na hora, quando a discussão. Não é isso. Bom, destas propostas que já estão formuladas, pronto, mais alguém tiver, faça aquilo que chegou às sugestões que chegaram de outras entidades, se tiver alguma coisa a dizer, dizem em 48 horas. E também, a resposta ao requerimento também será dada em 48 horas, mas é necessário que o grupo parlamentar que propõe isto diga pelo menos, faça um primeiro esqueleto do que é que vai para um lado e vai para o outro, porque existem grupos parlamentares que sentem essa necessidade. E, portanto, ao sentirem essa necessidade para se debruçarem sobre a proposta, teremos uma proposta de corte que o Sr. Deputado José Magalhães disse que era muito fácil, portanto, hoje mesmo ainda te poderá enviar. Pronto, então não saia, não saia, e não sai muito bem, Sr. Deputado, e só um bocadinho. Portanto, e, portanto, isto é o que está em cima da mesa. E depois terão os fins de semana que os deputados merecem para analisar estas questões, e cá estaremos na terça-feira, às 9h30, a começar esta votação. Senhora Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para completar aquilo que é a lógica do pedido de distinção destes dois artigos, até para questionar se, em caso favorável, vamos ter dois diferentes guiões de votação ou não. Porquê? Se vamos dar origem a dois diplomas, os dois diplomas têm que ter nomenclatura própria, um título próprio, um âmbito, um objeto, uma entrada em vigor, e, portanto, têm que ter uma consideração paralela naquilo que é a votação completa. E daí nós estarmos a dizer, para efeito da avaliação dos grupos parlamentares poderem terem em conta a coerência legislativa do documento, a enumeração dos artigos torna-se, de facto, importante, porque pode haver depois coisas que, num diploma, se não tiverem acautelado determinados artigos a fazerem remissões, a fazerem definições, não vamos ter um produto final vá de qualidade, por assim dizer. Era nesse sentido.
A senhora coordenadora do PS, a senhora deputada Rosário Gamboa, está-me a dizer que amanhã, daqui a 24 horas, até ao final do dia da manhã, estão em condições para enviar uma proposta, uma primeira proposta, não quer dizer que depois não tenha que ser afinada, mas para que todos os grupos parlamentares entendam exatamente o que é uma coisa e o que é outra, enviam, fazem essa, e os artigos que devam estar nas duas leis, depois fazem esse copy-paste. Senhor Deputado, vamos fazer uma última ronda sobre esta matéria. Senhora Deputada, Senhora Deputada, portanto, então, resumindo, hoje a nossa reunião fica por aqui, certo? E até porque o ponto único era a discussão da especialidade, e fica, eu vou-me escusar de repetir outra vez a proposta que foi aceita por unanimidade, portanto, assim ficamos combinados. Portanto, até amanhã. O Grupo Parlamentar do PS fará o favor de enviar a sua proposta de decisão do diploma e até ao Sr. Deputado. Já me disse que não queria dizer nada, mas faz favor.
Sr. Presidente, as suas palavras inspiram-me. O que é que eu ia fazer, Sr. Presidente? Sr. Presidente, era mesmo um desabafo. Na convicção que estarei a interpretar um conjunto de olhares, já me chegaram. Creio que não estou sozinho nisso. Também queria manifestar, e já agora podia ficar em ata, o nosso apreço pelo trabalho que está a ser feito pelos serviços da Assembleia e da própria Comissão, que tantas vezes é esquecido e que desta vez está a ser um esforço grande e que nós vamos saber honrar fazendo aqui dois bons diplomas ou um bom diploma. Muito obrigado.
Muito obrigada. Aliás, este esforço todo tem que ser analisado também num contexto ainda que nós sabemos que uma situação familiar complexa, enfim, o complexo aqui já são aqueles eufemismos de palavreado político, não é? Mas, de facto, a situação de dor que a doutora Maria Mosquitela tem na sua família. E isso ainda pesa mais no apreço que eu manifestei logo no início desta reunião relativamente àquilo que os serviços têm a ser feitos. Já não é uma questão de terem os horários de trabalho a que têm direito, mas, para além disso, ainda mais as complicações que as pessoas têm, porque têm família, e graças a Deus que a têm, e lamento quando, às vezes, enfim, acontecem estas matérias. E, por isso, a doutora Maria Mosquitela sabe que tem sempre o meu apreço, e tem agora também o da Comissão, que é bonito de ouvir para as pessoas. Mas, portanto, vamos também... É também por isso que eu trouxe estas propostas aqui acima da mesa. É porque as pessoas têm que ser respeitadas, e respeitadas não é só termos um sorriso, é também termos um comportamento e ter um trabalho que seja adequado, uma vida, enfim, parlamentar digna para toda a gente. Sra. Doutora, muito obrigada. Bom, eu só queria dizer mais uma questão, que eu hoje vi no jornal que foram destruídas. Ainda não li bem, destruídas construções de alguns milénios atrás para fazer um olival ou para fazer um amendoal ou uma coisa assim do género. Eu venho no público. Eu vou verificar se essa situação é verdadeira, se não, e proponho que, se for verdadeira, que façamos uma resolução, um voto, enfim, um de repúdio, enfim, o que seja, relativamente a esta situação, porque não pode ser, não é assim, não se faz, enfim, até são coisas que a pessoa nem tem palavras para descrever este tipo de coisas que, de facto, são chocantes. Estou a trazer. E depois também tenho mais uma questão, que é o seguinte. Voltou a haver uma homenagem a Amália Rodrigues. Eu tenho muita pena de não ter informado de vossas excelências, mas não informei porque também não fui informada. Enfim, continuamos com algum déficit de informação por parte das entidades externas, mas eu sempre, como prometi na última reunião, sempre que tiver informação, será dada aos senhores deputados. E também para poder honrar e cumprir isso, também sempre que os senhores deputados tiverem informações nesse sentido, não se importa, informam para nós podermos pôr na lista das informações nas nossas ordens de trabalho. Agora sim, calmo. E espero que todos cumpram aquilo que combinámos aqui, e que por unanimidade, por consenso. E muito boa resto de tarde e muito boa resto de semana.